Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém e o Olá Vizinho, um programa que lhe faz companhia durante uma hora e meia aqui na sua rádio.
E hoje trazemos um tema que nos toca a todos, porque todos temos que nos alimentar, não é?
É verdade. É verdade. Sem alimento, isto era uma desgraça.
gostas de boa cozinha, não é? Boa mesa.
É verdade, é verdade.
Pronto, mas dizíamos nós que todos temos que nos alimentar e quase todos, em algum momento... Se calhar já fomos à internet procurar respostas sobre alimentação, dietas ou saúde.
Ah, de certeza.
Uhum.
E por isso hoje vamos falar sobre nutrição, redes sociais e receitas milagrosas. E de como a desinformação pode, de facto, pôr a nossa saúde em risco.
Então, vivemos realmente numa era em que nunca tivemos tanta informação disponível. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil perceber o que é verdadeiro, seguro e cientificamente fundamentado.
Pois, nas redes sociais multiplicam-se dietas detox, jejuns extremos, suplementos milagrosos e receitas que prometem resultados rápidos, muitas vezes sem qualquer explicação científica, mas com milhares de gostos e partilhas.
E o problema é que a alimentação não é neutra. O que comemos afeta o nosso metabolismo, o coração, o intestino, o cérebro e realmente decisões erradas podem ter consequências reais na saúde.
E quando estas mensagens são amplificadas por algoritmos, chegam a públicos muito diversos. Jovens, adultos, pessoas com mais ou menos escolaridade, criando assim uma falsa sensação de confiança.
E portanto, assim sendo, hoje vamos tentar perceber onde está o risco, como distinguir informação séria de promessas ilusórias e que papel têm os profissionais de saúde neste novo ecossistema digital.
E vamos começar por falar com a doutora Conceição Calhau, a quem agradecemos desde já a disponibilidade por estar connosco, ainda que por telefone.
Mas antes de começarmos a falar com a doutora Conceição Calhau, nós vamos dar aqui algumas informações sobre quem é esta nossa convidada. Então, a doutora Conceição Calhau é professora catedrática da Nova Medical School, onde coordena e foi uma das fundadoras da licenciatura em Ciências da Nutrição. Ela é investigadora na área de nutrição, metabolismo, microbiota intestinal e compostos bioativos dos alimentos. E também com um vasto trabalho científico publicado nacional e internacionalmente. É também autora de livros de divulgação científica sobre alimentação e saúde, nos quais procura desmontar mitos e aproximar a ciência do dia-a-dia das pessoas. Então vamos começar a nossa conversa. Para já, bem-vinda. Obrigada por estar aqui ao telefone connosco para nos falar sobre este tema que estamos hoje a tratar aqui no programa e que é tão importante. E gostávamos de começar por lhe perguntar, ou por lhe propor, sendo professora catedrática na Nova Medical School, fundadora da licenciatura em Ciências de Nutrição, como é que caracteriza a informação disponível sobre alimentação que circula por aí nas redes sociais?
Uma pergunta difícil.
Que é para começar logo assim em grande, não é?
Sim, é uma pergunta que se vai fazendo e que se está a fazer cada vez mais, o que também em si mesmo já é um excelente sinal, porque significa exatamente um espírito crítico e talvez também já alguma preocupação com aquilo que pode ser o impacto. A verdade é que nós cada vez mais temos uma noção mais clara da importância da alimentação na saúde, e acho que isso ficou até ainda mais claro após a Covid-19, e portanto, no fundo, as pessoas procuram esta informação. E portanto, quando nós fazemos este olhar crítico para as redes sociais, temos também que perceber que é a oportunidade e que revela claramente que a oferta é feita pela procura. Portanto, há mais pessoas a procurarem e provavelmente não têm os nutricionistas nos serviços ou naquilo que seria esperado até dos cuidados primários, por exemplo. Os nutricionistas ainda não existem em número suficiente, estamos muito aquém de qualquer oferta que seja razoável e, portanto, posto isto, é evidente que as pessoas precisam ter acesso a essa informação e vão procurar. Claro que podia-lhe dizer, nas redes sociais temos coisas que são de facto aberrações, mitos que levam até aquelas coisas que podem nem fazer bem nem fazer mal.
Mas há outras que podem fazer muito mal, não é? Pois.
Agora, também cada vez mais nós começamos a perceber que provavelmente também é ali que temos que estar. E obviamente, e por exemplo no nosso caso, e no meu caso em particular, que não tinha redes sociais a não ser o mais profissional que havia, que era o LinkedIn, e que criamos um Instagram em que se pretende também de dar alguma visibilidade a conteúdos de ciência, mas numa transferência dessa ciência para a sociedade e para a informação. Portanto, nós não os podemos combater, se calhar temos que nos juntar a eles, e cada vez nós até encontramos mais exemplos nas redes sociais de pessoas que, de facto, têm credibilidade e vêm disponibilizar a sua ciência para todos. Mas, claramente, estamos numa fase, e como perguntei bem, em que as pessoas também é um bocadinho este dilema. Antigamente nós dizíamos que de médico e de louco todos têm um pouco, agora um bocado de nutricionista todos têm imenso. As pessoas acham que porque comem necessariamente percebem da alimentação, e portanto por isso temos tantas vozes e muito ruído.
É verdade, muito do que nós vemos também online vem sem qualquer base científica, não é? Portanto era isso que estava a dizer. Há riscos em aceitar conselhos de nutrição sem validade científica.
Sim, e se me permitem partilhar aqui também a seguinte reflexão. Se por um lado é um risco, e se nós tentamos, e até nestas formas também de comunicar para a sociedade, dizendo que isto é preciso ter muito cuidado no que está nas redes sociais, mas a verdade é que também muitas vezes nós vemos já estas pessoas a serem escolhidas como líderes de opinião, e até poderia dar o exemplo até na área do jornalismo. Portanto, quando querem ouvir alguém, vão a ver alguém que tem milhões de seguidores. Quer dizer, ou seja, no antigamente, que não vai há tanto tempo quanto isso, um líder de opinião era alguém da academia, alguém da ciência. Hoje em dia, até mesmo acontece muitas vezes comigo, estou a par em entrevistas com pessoas exatamente que o seu protagonismo ou o seu reconhecimento vem só pelo número de seguidores. E, portanto, isso não deveria ser um critério, mas tem sido. E, portanto, é o que é, ou seja, a visibilidade que querem dar à ciência ou a uma determinada matéria, melhor dizendo, colocam como porta-voz alguém que tem milhões de seguidores, mas...
Que não percebe nada do assunto.
Estamos-lhe a dar a credibilidade e maior visibilidade ainda, e portanto acho que isto é de refletir de uma forma mais séria.
Pois, nós, aliás, a pergunta seguinte que tínhamos aqui para lhe colocar a questão está quase respondida pelo que falou antes, mas realmente hoje em dia estas receitas milagrosas e que prometem resultados muito rápidos, uma das preocupações, por exemplo, é a perda de peso, as dietas detox, e do ponto de vista da ciência da nutrição, realmente o que é que estará mais errado e com frequência nestes conselhos que aparecem nestes conteúdos que são colocados nas redes sociais? Por pessoas, não estou a falar de quem tem a formação correta, de base, não é? Portanto, é um nutricionista credenciado, mas, olha, por exemplo, dessas pessoas que se credibilizam à base do número de seguidores que têm.
Bom, eu poderia ser bastante mais, ou até se calhar, eu podia ser radical na resposta, e se calhar até vou começar por isso,
mas
e depois
pode,
vou desmontar,
não é?
Um bocadinho,
deve,
que é, logo a partir disso seria, está tudo errado, porque não há uma prescrição que seja universal, não há uma prescrição que não seja
gente, claro,
adequada a uma pessoa em particular, sem a conhecer em particular. Portanto, quer dizer, isto não se faz nutrição clínica em redes sociais. Portanto, desde logo, isso é um mau princípio. O outro mau princípio, e no fundo é a questão de entendermos que aquilo que se preconiza, que normalmente é o mais esotérico possível, que vai ter algum efeito, e muitas vezes o que nós assistimos neste público que consome essas dietas milagrosas são comportamentos erráticos, de extremos e nada relacionados com a saúde, e portanto o peso, a saúde não se mede em quilos e portanto muito menos em peso, mas a preocupação parece até quase sazonal, não é? Que é a questão das dietas de verão, depois quando é Natal é saber que pecados é que podem fazer sem ser pecado. Quer dizer, isto, a saúde não é sazonal, a alimentação pretende-se que seja sazonal, mas é o que está no prato, não é as nossas rotinas, e portanto isso, o que é que tem de errado? Essas dietas milagrosas têm tudo de errado. Tem muito pouco para ser razoável, funcionar, e é de facto um perigo. E quando alguém consome, isso significa que é alguém vulnerável. Para estar suscetível a isso, é vulnerável. E isso já é um indicador de risco. É um indicador de que não está bem e procura estar bem, quase como se fosse o que nós chamamos o fim de linha, quer dizer, procura o milagre. O milagre, estamos em Portugal e estamos num país de católicos em Fátima, e portanto não é nas redes sociais, e muito menos se perde peso por milagre, não é? A questão maior, que acho que é muito mais importante, cada vez nós temos mais isto presente, principalmente quando estamos em crise dos de sistemas de saúde, não é? Sustentabilidade de sistemas de saúde, quando sabemos que temos mais anos de vida com mais doença, é pensarmos que temos direito à saúde, mas temos sobretudo o dever de cuidar dela, ou seja, temos que apostar cada vez mais, mas de uma forma séria, consciente e não ser demagógica, na prevenção. E, portanto, a prevenção também não vai estar nas dietas milagrosas, a prevenção vai estar em rotinas e em consistência de comportamentos. E, portanto, não vale a pena rodeios, não é? Sim. Aliás, o livro que escrevi em 2024, Deixemos-nos Tretas, A Ilusão da Comida Saudável, é exatamente um posicionamento face a isto, que é um bocadinho pôr os pontos nos is. Não é um livro onde vai encontrar receitas, não é um livro onde vai encontrar dietas, mas é um livro que explica, desmonta, mas dá competências ao leitor, não só para um espírito crítico, mas para conseguir perceber um bocadinho melhor como é que nós funcionamos.
Até porque há muitas dietas destas que se calhar fazem mal às pessoas, não é? Acabam por fazer mal, nem toda a gente é igual. E seguindo sempre a mesma dieta, não é?
A dieta mediterrânica é de facto aquela mais consensualmente defendida do ponto de vista de saúde pública.
Não, mas eu estou a falar mais disto dos influencers,
sei,
quando dizem que emagrecem.
As pessoas entendam dieta como dieta, uma restrição, uma punição.
Sim.
E mais, um período em que vão fazer aquilo. Isto não é um medicamento para se fazer durante um tempo
e depois
deixar
parar
de fazer.
Pois, e se calhar daí a importância, por exemplo, de livros, tal como este que escreveu,
exato,
ou outros que possam ter sido escritos por outros profissionais, daí a importância destes conteúdos serem passados às pessoas, portanto, para que as pessoas percebam que isto não pode ser feito completamente à toa e que há uma série de mitos que têm que ser desconstruídos. Não é? E temos que ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão, não é?
É verdade.
Porque de cada vez que fazem essas oscilações de comportamento alimentar, e estamos a falar em oscilações drásticas, muito erráticas, não é? Ou tiram tudo de uma coisa, depois já põem tudo da outra. Estas oscilações, nós temos que pensar que nós, enquanto animais, espécie humana, o princípio de base é a sobrevivência da espécie. E, portanto, é imaginar serviços mínimos, como acontece agora na crise do sistema de saúde, do Sistema Nacional de Saúde, que é hoje há comida, amanhã não há comida, depois já há muito tempo sem comida, põe tudo a funcionar nos serviços mínimos. O nosso metabolismo começa a funcionar, como chamam, como muitas vezes ouvimos as pessoas dizer, o metabolismo agora está mais lento. Foi perdendo funções que não eram primordiais porque estava sempre em estado de emergência. E estas oscilações de comportamento, lá está o tal risco em aderir a coisas muito estranhas, o risco é exatamente o corpo passar a funcionar de forma diferente. Vamos programando ao longo da vida como é que ele vai funcionando. É como um carro, se eu não levar à revisão, se eu não fizer a manutenção efetivamente que precisa, começa a funcionar mal. Em vez de gastar 5 litros aos 100, começa a gastar 10 litros aos 100. E, portanto, nós é o contrário, não é? Em vez de gastarmos 12 litros aos 100, começamos a gastar 3 e depois dizemos que estamos poupadinhos e lentos.
Doutora Conceição, a sua investigação passa também pela microbiota intestinal e por compostos bioativos nos alimentos. Será que nos pode explicar como é que estes conceitos científicos importam para a alimentação de todos os dias?
Pois é, a minha investigação tem passado por muitos temas.
Sim, esse é um deles.
É um deles, sim.
Obviamente que, começando até porque o que é que são os compostos bioativos dos alimentos, não é? O que é que encontramos com a atividade biológica, até alteradores endócrinos, disruptores, que são, no fundo, também o lado B dos alimentos, e agora mais recentemente o microbiota, porque, na verdade, temos uma consciencialização científica maior daquilo que o intestino não é um tubo, não é o trato gastrointestinal. Uhum. O tubo intestinal parecia que era um bocado um cano em que passavam lá os alimentos e que não tinha nada dentro.
Mas não é nada disso, não é? Não é nada
um
disso.
Órgão, temos um órgão lá dentro que é um conjunto, é um ecossistema de micro-organismos que também nos permitiram, a espécie humana, evoluir enquanto espécie humana, e permitiram porquê? Principalmente por duas razões, porque foram tendo um papel importante em extrair dos alimentos coisas que precisamos absorver, e foi-nos evolutivamente mais vantajoso que fossem estes micro-organismos a fazer do que nós próprios, e portanto precisamos deles para o processo digestivo. Num parênteses, é por isso que hoje em dia as pessoas todas se queixam de fazem mal à digestão, que ficam inchadas e que têm intolerâncias, porque não têm este órgão a funcionar bem. E a outra função primordial deste órgão, também em termos evolutivos e para a nossa vida, é o sistema imunitário. Portanto, o nosso exército interno responde a estímulos externos, e estes estímulos externos são apresentados por estes micro-organismos que se encontram em todo o local que é barreira. Portanto, tudo que tem contacto com o meio exterior, e o tal tubo intestinal está em contacto com o meio externo, que é o que no fundo é o cano, e estes micro-organismos vão apresentar ao sistema imunitário aquilo que é do próprio, o que não é do próprio, o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. Portanto, esta imunotolerância é desenvolvida nesta comunicação. A comunicação começando a falhar, obviamente temos até um dos dois extremos, ou temos uma hiperreatividade e podemos ter uma doença autoimune, como podemos ter um sistema imunitário exausto, cansado, já negligente, e podemos ter um cancro. A alimentação é fundamental para aquele órgão, porque alimenta estes micro-organismos. Portanto, dá-lhes de comer, estão lá. Não lhes dá de comer, eles não estão lá. Portanto, se tivermos uma alimentação como aquela que maior parte das vezes vemos nos pratos, arroz, batata ou massa, carne ou peixe, e já estou até a ser razoável, e uma folha de alface, mais razoável ou menos, mas quer dizer, isto não varia muito, não tem leguminosas, não tem os hortícolas, que, portanto, quando falo em hortícolas não é na alface, é ter desde os brócolos, desde ter os grelos, os espargos, a couve, enfim, tudo aquilo que pode ser cozinhado e colocado no prato com fibra, isso não está diariamente, de forma consistente. E, portanto, eu tenho animais de estimação e, se não lhes é de comer, eles não estão lá. E, portanto, a diversidade do órgão, que é pensar num jardim zoológico muito diversificado, se eu não dou de comer a todos os animais, que todos eles têm as suas especificidades alimentares, eles vão deixando de estar e perdi funções digestivas, perdi a capacidade de digerir alguns alimentos. É por isso que as pessoas muitas vezes se queixam, ficam inchadas e ficam com flatulência, têm refluxo, portanto têm muita produção de gás. E quando introduzem as leguminosas, os hortícolas, ficam piores, porque na realidade perderam a capacidade, porque não foram dando de comer e os animais deixam de estar lá, deixamos de conseguir fazer essa digestão. Portanto, são sinais que as pessoas não devem negligenciar. Não é normal estar obstipado, não é normal estar inchado, significa que já começam a ter um órgão doente, porque obviamente não lhe foram dando diariamente os ingredientes necessários. Portanto, mais um risco para aqueles comportamentos estranhos das dietas, que ou põe tudo ou tira tudo, e portanto acaba por ter depois consequências intestinais.
Pois, portanto, a nutrição não é só o que comemos, isso é claro, ninguém vai contestar. E é a forma como o corpo responde, como acabou de nos explicar tão bem. No caso dos influencers, dos influenciadores que promovem estas dietas simplistas que nós encontramos imensas por aí na net, estas dietas promovidas por eles ou por e eu estou a falar naqueles que não são profissionais, são aquelas pessoas que aparecem com dietas e outras coisas parecidas na net, mas que não têm conhecimento científico nenhum. E estas dietas, que são realmente simplistas, ignoram esta complexidade de que realmente a nutrição não é só o que comemos, mas é a forma como o corpo responde. consequências práticas, de uma forma muito prática, consequências práticas é que isto tudo pode ter para as pessoas que na net navegam e embarcam nestas dietas, nestes conselhos que lá estão?
Olha, em primeiro lugar, só o facto de ter no algoritmo das redes sociais comida já significa que ficam com mais fome.
Portanto, por exemplo,
é viciante. Exatamente. Isso é viciante. A primeira coisa que eu recomendo é retirar esse algoritmo. Portanto, alterar e pôr exercício físico, natureza, qualquer coisa, menos de facto a comida. Qualquer coisa, não será bem qualquer coisa, mas coisas bastante melhores. A segunda consequência, obviamente, é estas alterações de como é que funciona o metabolismo e o impacto que tem, obviamente, neste órgão, que é um órgão muito ditador, entre aspas, daquilo que vai ser a seguir, que vai acontecer, ditador no sentido de que é que vai acontecer ao cérebro, que vai acontecer ao intestino, ao fígado, ao coração, ao tecido adiposo, portanto, é um órgão muito central, que é o intestino, e portanto estas aderirmos a estas dietas das redes sociais significa privação de alguns micronutrientes, desequilíbrios hormonais, desequilíbrios metabólicos e desequilíbrios do microbiota, e portanto obviamente uma vulnerabilidade maior para o nosso organismo ser capaz de atenuar oscilações e portanto ficamos mais vulneráveis para a doença.
Que é muito pior, não é?
Exatamente.
Doutora Conceição, na sua experiência como docente, os estudantes normalmente que chegam vêm mais ou menos informados sobre nutrição, quando começam o seu curso, ou muitas vezes já trazem mitos das redes sociais consigo e já têm ali uma ideia pré-formatada?
Bom, eu dou aulas há 30 e muitos anos a medicina, portanto dou aulas de bioquímica aos estudantes de medicina. E na verdade, as aulas de bioquímica são no primeiro ano, fazemos às vezes algum levantamento até dos conhecimentos que eles têm da terapêutica dietética, portanto no fundo daquilo que ensinamos e de facto os estudantes, estamos a falar da maioria deles com 18 anos,
sim,
trazem já conceitos bastante alterados exatamente pelas redes sociais, portanto muitos produtos light, muita já evicção a alguns alimentos, portanto já se denota. Mas mesmo assim estamos a falar de uma população muito enviesada, que é o estudante de medicina.
Sim, né?
Portanto,
tem
um perfil muito particular, mas efetivamente também aqui se conseguem identificar claramente desvios alimentares que não têm tanta escala ou que não tinha tanta escala há 10 ou há 15 anos atrás.
Há uma mudança muito notória neste perfil próprios alunos estudantes, não é?
Sim, já não se come comida normal, é tudo coisas um bocado estranhas.
Bom, coisas
agora,
estranhas.
Os estudantes de ciências da nutrição têm aqui um viés ainda maior. Portanto, porque escolhem ciências da nutrição, em princípio estamos a falar, alguns deles são atletas, gostam, vêm também muito para a nutrição porque querem aprender muito mais da nutrição no desporto, outros querem muito fazer nutrição clínica e já têm muita, no fundo, um perfil que foi consumindo muita informação sobre esta área, portanto, em princípio estão menos adulterados naquilo que é esta informação, porque já têm características muito específicas. Eu aos alunos de ciências da nutrição também dou bioquímica, que também é no primeiro ano, mas vou recebendo-os e vou também podendo acompanhar o percurso deles aqui, mas obviamente estes são estudantes, mesmo a nível nacional, com um perfil muito específico. Mas os alunos de medicina, claramente nós já detectamos isso, mesmo quando fazemos aulas para avaliar o índice glicémico de alimentos, o que eles escolhem para as aulas práticas para testar, aquilo já não é propriamente o padrão, mas isso no fundo acaba por ser uma amostra representativa até do que se vai passando nos jovens de hoje.
Exatamente. E realmente... como é que nós podemos contrariar isto? Se é que há hipótese de contrariar?
Mas isto, os comportamentos ou as redes sociais? Ou as duas coisas?
Eu diria as duas coisas, porque na verdade, desde o início aqui desta nossa conversa, isto são duas premissas importantes que aqui aparecem, não é?
Bom, na verdade o que nós pretendemos é modificar comportamentos. Nós, profissionais de saúde, as políticas de saúde, o que querem é modificar comportamentos. Como é que nós modificamos comportamentos? É que aumentando a literacia, eu já duvido que seja isso, porque informação há muita. Por exemplo, a Direção-Geral de Saúde tem um Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável desde 2012 e eu até nem sei quem é que consome aqueles conteúdos. Portanto, também haverá ali depois uma dificuldade, se calhar, de se imporem face a este crescendo das redes sociais, não sei. Mas a verdade é que a informação até existe. A mim parece-me, e até me parece pela análise das redes, do sucesso das redes sociais e destes influencers, que há uma terceira dimensão, que eu diria o 3D, que é o ver como é que eu faço e ver como é que eu sou. É aquela questão do imitar. Eu quero ser como aquela pessoa e, portanto, vou fazer aquele comportamento. Portanto, eu vou aderir àquela dieta porque quero, provavelmente, as que aparecem com as dietas, obviamente são pessoas que mostram o seu abdominal, mostram uma boa imagem e, portanto, aqui a questão é de copiar. E onde é que eu quero chegar? O que é que está a faltar? Retirar daqui esta reflexão e refletirmos cada um de nós, e sobretudo até quem tem mais responsabilidade governativa, política e até também nós, profissionais de saúde, em dar o exemplo. Se nós não damos o exemplo, cada um de nós não podemos estar à espera de modificar comportamentos em massa se não os conseguimos modificar de forma individual daqueles que são os promotores da mensagem. Se eu digo uma coisa e faço outra, já diz o povo. Não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Isso não é um bom princípio para convencer alguém a mudar comportamentos. Portanto, e eu própria assisto a imensa incoerência, imensa inconsistência nos próprios profissionais de saúde, muitas vezes. E, portanto, o que é que está a faltar? Está a faltar dar o exemplo.
Para além de se insistir, que se tem insistido sempre muito nesta questão de aumentar a literacia, é também é o comportamento, ser exemplar para que quem nos segue ou quem nos vê repita aquele comportamento e enfim, não, porque é como diz, há muitos conteúdos na net, mesmo sobre literacia, mas não sabe quem é que consome esses conteúdos ou se eles são acessados pelas pessoas indicadas ou por toda a gente, ou se eles, na verdade, às vezes têm conteúdos que as pessoas percebam o que é que lá está, não é? Porque às vezes são conteúdos que não são acessíveis a toda a gente, não é?
Pois, aí poderá faltar alguma estratégia de marketing, daquilo que é comunicação em ciência. Uhum. Portanto, saber pô-la de uma forma mais acessível e saber ser apelativa e pronto.
E que toda a gente compreenda.
Comunicação, sim, ciências da comunicação. Agora, a verdade é que eu continuo a dizer que há aqui um problema para mim sistémico, que é de facto não darmos o exemplo. E eu não posso ter uma sessão, uma conferência de literacia em saúde e depois o coffee break tem tudo menos de saúde.
Exato. Por exemplo.
E depois eu estou a dar um exemplo prático, concreto e que se repete dia após dia, dia após dia. E depois é sempre com a conversa de que dão um sorriso e dizem que as pessoas gostam é daquilo e que é que vão agora mudar e não sei, quer dizer, isto é inconsistência, incoerência, é tudo.
Pois, não faz muito sentido, não.
Olha, estou-me a recordar que recentemente estive numa, vamos lá, para chamar, não era bem seminário, mas foi uma apresentação na Nova Medical School e no coffee break, no intervalo, tudo tinha sido confeccionado pelos alunos de nutrição. O que posso dizer é que estava
tudo
delicioso. E assim pois é que deve ser, não é?
Mas por acaso até de repente pensei que me ia dar um mau exemplo.
Ah, não. Acontece, não, por acaso estava aqui a pensar num bom.
É. Não, não, mas acontece e eu própria já virei polícia dessas coisas porque então numa escola médica ainda menos me faz sentido.
Claro,
não é?
Claro.
E principalmente estando cá eu, quer dizer, como assim? Eu até posso aceitar que existam lá algumas coisas, mas até poderia dizer que nem devia aceitar, mas não me faz sentido, ainda me faz menos sentido é não existir aquilo que eu preferencialmente escolho num coffee break. Portanto, não há opção para mim, porque acaba a haver estas opções que só são as menos adequadas. Portanto,
claro.
É o que eu lhe digo. O que é que está a faltar? Dar o exemplo.
Dar o exemplo.
É isso. Doutora Conceição, nós vamos ter mesmo que terminar. Podíamos continuar com esta conversa durante muito mais tempo, mas tínhamos só aqui uma última questão e que gostávamos, que é para quem nos ouve, quem nos está a ouvir e tenta adotar hábitos alimentares mais saudáveis, que passos simples e seguros é que recomendaria antes de seguir qualquer dica que encontre mais ou menos online ou que seja nas redes sociais?
Claramente é procurar um profissional para seguir a sua performance física e alimentar, portanto, performance de saúde. Portanto, é procurar um profissional. Profissional de saúde não deve ser procurado na doença, deve ser procurado exatamente para
na
ajudar.
Na prevenção.
Na prevenção, saber as características, o estilo de vida e corrigir e auxiliar, explicando porquê. Portanto, isso é fundamental.
Pois.
Claro que lhe podia dizer que aqui na Nova Medical School temos uma Summer Medical School exatamente também para potenciar as crianças, aos mais jovens, de terem acesso a esta informação, mas sem dúvida nenhuma que até a forma mais simples, eu podia lhe dizer, generalizando, comer metade, mexer o dobro, rir e dormir o triplo, é sempre generalizar, mas
é sempre uma boa opção.
É uma boa opção, mas depois, em particular, devemos mesmo procurar um profissional de saúde para nos ajudar na nossa performance de saúde.
Até porque, como dizem há um bocado, não somos todos iguais, não é? Portanto, cada pessoa
não somos todos iguais, somos todos atletas, uns fazem disso profissão, outros não. E, portanto, temos de ter performance diária e essa performance de saúde deve ser conhecida, programada, organizada com um profissional de saúde que conheça e que o possa acompanhar ao longo da vida.
Nestas dicas que deu agora, eu gostei particularmente que o riso e o sono deve ser em triplo, não é?
Olha, sem dúvida, acho
das duas coisas que eu mais gosto de fazer.
Exato.
Que é rir e dormir.
Pronto.
Mas estava aqui no top.
E mexer o dobro.
Exato.
Também mexo muito.
Sim, mas é essa do rir e do dormir no ser em triplo ficou-me aqui na memória. Porque, enfim, rir é realmente muito importante para a saúde e dormir também.
Estás a ver? Por isso é que eu nunca estou doente.
Pronto,
lá está.
Exatamente.
Exatamente. As nossas hormonas da felicidade são aquelas que vão mantendo o sistema imunitário a funcionar também bem, que o sistema imunitário é o mais sensível, não é? Quando nós estamos cansados, quando nós estamos em stress, o sistema imunitário fica logo atordoado, não é? E, portanto, ficamos mais vulneráveis à doença. Não é por acaso que numa situação de tristeza as doenças aparecem mais facilmente.
É verdade.
Está-se mais enfraquecido. Muito obrigada por ter estado aqui este bocadinho connosco. Foi extremamente importante todas estas informações que nos passou. Só espero que quem nos estava a ouvir tenha retirado daqui algo que lhe faça sentido e que, sobretudo, possa contribuir para a sua saúde.
Tenho a certeza que sim. Muito obrigada, doutora Conceição.
Exatamente. Muita saúde para 26.
É isso. E obrigada e até uma próxima.
Até uma próxima.
Obrigada.
Obrigada.
Tentamos vezes sem conta e só nos perdemos. Pegaste no parque, eu peguei nos lemos, ao mar nos fizemos. Fica tudo gravado na mente, guardado tudo o que vivemos. Escrever é complicado, com o lápis cás nos mesmos cadernos. Vivo com medo de onde vais, ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Na nossa rotina alguém dá-nos atrás. Vivo com medo de onde vais, ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Talvez noutra vida ou destino ainda nos encontre. Sei o cara, um look no mesmo sítio sem um porquê. Um amor que é infinito mas não se vê. Romance que só funciona na TV. Vivo com medo de onde vais. Ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Na nossa rotina alguém dá-nos atrai. Vivo com medo de onde vais. Ligo. destino ainda nos encontra.
Então, depois de termos estado aqui a ouvir a Mariana Pereira com a canção Noutra Vida.
Foi Noutra Vida que
foi
ouvimos.
Noutra Vida. podemos comentar aqui um pouco aquilo que ouvimos da informação
Conceição,
da doutora
Conceição
Calhau. E eu acho que, não sei, não discordarás que ficou realmente claro que a alimentação não pode ser tratada de uma forma aligeirada e nem como uma moda passageira, pois não?
Sim, e que seguir conselhos errados também pode ter impactos sérios, sobretudo quando falamos de saúde metabólica e prevenção de doenças, não é?
Exatamente. E nós temos mais um convidado hoje, não temos?
É verdade.
E esta ideia reforçada pelo nosso próximo convidado, que é preciso ter aqui algum cuidado porque a nossa saúde pode estar em risco, nós vamos perceber melhor quando agora falarmos com ele. E ele chama-se Hélder Dores, é o doutor Hélder Dores, e que vai estar connosco também ao telefone, não é?
É verdade, o doutor Hélder é cardiologista, é docente da Nova Medical School e investigador nas áreas da prevenção cardiovascular, exercício físico, estilos de vida saudáveis e literacia em saúde. Tem desenvolvido trabalho clínico e académico centrado na promoção da saúde e na prevenção das doenças cardiovasculares, sendo também um comunicador ativo na área da saúde pública. Boa tarde, doutor Hélder Dores. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, vizinho. Estamos aqui ao telefone, na impossibilidade de poder estar connosco diretamente e presencialmente, mas gostávamos aqui de ter uma conversa consigo e fazer algumas perguntas, se nos puder ajudar.
A perceber melhor este tema tão importante.
É verdade. E a primeira pergunta é, como cardiologista, até que ponto a alimentação e os estilos de vida influenciam o risco cardiovascular?
Antes de mais, muito boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês e espero ser útil e ajudar os vossos ouvintes. Bom, de facto, como médico, cardiologista e também professor e dedicado um bocadinho à prevenção cardiovascular, é óbvio que a alimentação influencia diretamente a saúde cardiovascular, porque está ligada a outros fatores de risco, como o aumento do colesterol, da pressão arterial, o desenvolvimento de diabetes. Nós podemos até dizer, infelizmente na prática isso não acontece, eu vejo isso no dia a dia, mas que se as pessoas adotarem um padrão alimentar mais saudável, conseguimos controlar estes fatores de risco que indiretamente se reflete na redução de eventos clínicos, como o infarto, o AVC, que são as principais causas de morte no nosso país. Pronto, eu acho que é óbvia a evidência que sustenta a relação entre um padrão alimentar ou uma dieta adequada e a redução do risco cardiovascular. Portanto, eu acho que é, idealmente, o objetivo do médico e das pessoas que nos procuram, antecipar a doença, e para prevenir essa doença, a dieta é um pilar fundamental.
Convém comer bem, não é?
Exatamente. Saber comer, não é?
Saber comer.
É? Pois, às vezes eu não sei um bocadinho.
Eu acho que a maior parte das pessoas faz sempre disparados, não é?
Sim,
mas
claro,
é importante
claro.
Que tenha pelo menos algum cuidado. E agora,
se não for a regra, não é tão mau assim.
Pois, e agora, sobretudo com esta questão das redes sociais, as coisas pioram um bocadinho, não é? E realmente uma questão que nós também gostávamos aqui de ver consigo é, sendo cardiologista, sendo professor na Nova Medical School, considera com certeza que a nutrição é um dos pilares da prevenção cardiovascular, e pode explicar-nos porque é que defende com certeza que será assim.
Claro. Sim, e no, felizmente não sou eu o único a defender essa afirmação. Ou seja, a evidência científica é clara e robusta que sustenta a relação entre uma alimentação saudável e uma dieta adequada e a redução de eventos cardiovasculares. Isto acontece por vários motivos. Acontece de uma forma mais específica, que não vou aqui detalhar, que é um bocadinho mais aborrecida, porque esta dieta adequada influencia alguns dos mecanismos que estão na gene, na origem de algumas das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o surgimento de gordura, da aterosclerose nas nossas artérias, que levam, por exemplo, ao infarto, ao aumento da pressão arterial, da diabetes, etc. Okay. Mas também, indiretamente, como referi há pouco, porque em conjunto com o estilo de vida saudável, como, por exemplo, a prática regular de exercício físico, etc., com uma nutrição adequada, nós vamos prevenir os fatores físicos que nos levam à origem destas doenças. Portanto, nesse sentido, as recomendações internacionais colocam a nutrição como uma das prioridades para a prevenção cardiovascular, como, por exemplo, ao nível do controle da pressão arterial ou até do tabaco.
Pois. Ouviste, Fátima?
Ouvi. Ah, percebeu porque
não
é que foi
esta
nada, parte aqui?
Nada.
Já percebi, já percebi. Tenho que ir à consulta.
Exatamente. E por falar em consulta, já agora, nas suas consultas, a influência das redes sociais aparece como um fator a mencionar pelos pacientes? Há muitas escolhas baseadas em modas e não em ciência?
E que depois vão trazer problemas de saúde às pessoas?
Pois, sim, é cada vez mais frequente os doentes nas consultas referirem informação que teve origem nas redes sociais.
No TikTok, não
é? É isso mesmo. Alguma influência, exatamente.
Se calhar vai-me dizer que há pessoas que chegam já com um diagnóstico feito porque pediram à internet para lhe dar e outras vezes com escolhas erradas, não é?
É isso mesmo. O problema é que muitas vezes essas escolhas e esses diagnósticos são completamente errados. Há pessoas que até já tomaram decisões com base nesses conteúdos. Eu acho que, em primeiro lugar, é também importante referir que não, e nós temos de explicar isto às pessoas, eu faço isso na consulta, que não devem confundir as experiências pessoais, um caso que saiu fora da caixa, ou do tal influencer que fez uma coisa que até correu bem, com o marketing, com a publicidade e com a evidência científica. São coisas distintas. Portanto, eu acho que estas escolhas, infelizmente, muitas vezes provêm de informação errada, sem suporte robusto em termos científicos. E eu, como médico, o que é que eu faço? Tento ouvir os doentes, explicar a importância de procurar informação online, ok, tem que ser incentivada, mas de forma adequada. Temos que combater esta contra-informação, dar fontes de informação mais fidedignas e uma coisa muito importante, salientar às pessoas que essas, enfim, dietas ou dicas genéricas não podem ser generalizadas. E cada doente é um doente, cada dieta é uma dieta, portanto, nós temos que prescrever isso de forma individualizada e, portanto, não devemos fazer todos a mesma coisa, que é aquilo que muitas vezes é referido nesses posts.
Até porque as pessoas não são todas iguais, não é? E o que faz,
claro,
o que pode fazer pior a uma,
bem, a uma mesmo, pode fazer mal a outra,
com o mesmo alimento ou com a mesma
é
regra.
Isso mesmo.
E não acha também que muitas vezes, enfim, há muitos influencers que falam sobre nutrição e sobre dietas e sobre receitas milagrosas e por aí fora, mas que a maior parte deles não tem sequer nenhuma formação na área. Falam porque
ganham seguidores.
Pois, muitas vezes, e claro, porque ganham em termos de publicidade, não é?
Publicidade, sim.
E isso pode ser muito, muito prejudicial às pessoas, porque ainda por cima às vezes são coisas que realmente fazem mesmo mal, e eles apresentam como uma solução fantástica, porque, sei lá, aquela coisa da dieta do limão e da curcuma. Eu não estou a dizer que a curcuma não seja se calhar um anti-inflamatório, mas se calhar tomando demais faz mal, não acha?
Eu acho que sim, há vários perigos e muitas vezes essas influências prometem resultados rápidos e muitas vezes são irrealistas e por outro lado são pouco sustentados no tempo e ignoram estas diferenças individuais e até os contextos clínicos das pessoas e podem colocar em risco algumas pessoas. Eu acho que, na minha opinião pessoal, nós devemos olhar para isto de duas formas. Em primeiro lugar, não vejo mal nenhum as pessoas usarem as redes sociais ou as plataformas digitais para adquirir informação, mas tem que ter literacia suficiente para perceber
o que é o certo e o errado.
O certo e o errado. E depois, também, provavelmente, era importante haver alguma recomendação. Claro que se uma pessoa, uma coisa é ser um médico, um nutricionista, a dar essas recomendações, provavelmente é o que ele também fará na consulta, e há bons exemplos por aí. Outra coisa é uma pessoa que se lembra hoje de falar de nutrição e amanhã fala de outra coisa qualquer, com esse intuito mais de autopromoção. Isto pode ter complicações muito graves, podem originar déficits nutricionais, descompensações metabólicas, podem ter implicações na saúde das pessoas.
Pois era isso que nós também íamos perguntar pela sua prática clínica, que consequências é que já observou em pessoas que seguiram estas modas alimentares sem uma supervisão profissional, no caso. Claro.
Já vi várias coisas, como o Carlos disse, já vi até o oposto daquilo que nós pretendemos, ou seja, por exemplo, já vi algumas pessoas que fazem determinadas dietas em que, em vez de controlarem melhor alguns fatores de risco, como por exemplo o colesterol, ficam na consulta, vêm com valores mais descompensados. Já vi pessoas que apresentam déficits de vitaminas, de alguns minerais
essenciais,
né? Exatamente, que depois estão com, têm perda muscular, têm fadiga. E depois há aqui outro aspecto muito importante, é que se algumas dessas receitas, como disse, penso eu, mais milagrosas, poderem até, em alguns casos, levar à perda de peso, muitas vezes não é sustentado este efeito que nós chamamos de efeito ioiô, é prejudicial e tem impacto metabólico e cardiovascular. Portanto, eu acho, enfim, infelizmente, muitas vezes, eu e os nutricionistas e outros colegas, o nosso papel, em primeiro lugar, antes de prescrever uma dieta adequada, é tentar corrigir estes danos que já vêm de dietas
disparados que já vêm de trás.
Agora está muito na moda os vegan, não é? Eu às vezes pergunto-me, os vegan não comem nada que seja ligado aos animais. Portanto, não comem
carne.
E a carne, no fundo, é muito importante para os níveis da hemoglobina e do sangue, não é? Digo,
essa é uma questão até mais adequada para o nutricionista, como é óbvio, mas na prática o que nos interessa muitas vezes não é o alimento em si, é perceber se aquele alimento tem os nutrientes adequados, sim, ou não.
Pois isso está a provocar, sabemos, ou não um desequilíbrio
nós até sabemos, por exemplo, aquela ideia que é muito importante da proteína, por exemplo, no atleta, por exemplo, e há atletas vegan que têm estes resultados esportivos. Obviamente são pessoas que têm que ser acompanhadas de outra forma, por um nutricionista, e se houver algum déficit de algum mineral ou nutriente, têm que suplementar e ter um acompanhamento mais adequado. Mas pronto, essas questões e algumas dessas dietas não são propriamente erradas, mas têm que ser prescritas de forma individualizada e ter um acompanhamento especializado, e aqui o papel principal é do nutricionista, sem dúvida nenhuma.
E acha que as pessoas hoje em dia, assim, esta pergunta é mais, se calhar, não é muito dirigida a alguém que tenha formação em nutrição, que não é, o seu caso é mais numa área diferente, tem a ver com a cardiologia, se bem que nós sabemos que se preocupa com questões que estão ligadas à saúde, não é? Saúde no estilo de vida, não é? Procurar ter ou optar por um bom estilo de vida, e que isso se reflete na saúde. Mas não acha que, pensando assim como homem comum, as pessoas hoje em dia acreditam mais naquilo que veem na internet do que aquilo que os profissionais lhe dizem, nomeadamente médicos, nutricionistas, seja o que for?
Claro. Não, é verdade, e eu sinto isso na pele, né? Como sou cardiologista, às vezes sinto que a pessoa não segue muito as recomendações. Bom, é uma preocupação crescente, porque de facto esta popularidade, a visibilidade e a presença de algumas pessoas constantemente online, e até a própria narrativa convincente, muitas vezes substitui-nos a nós e à evidência científica. Eu acho que, basicamente, como médico, o que me preocupa é de facto esta banalização de conselhos, porque agora, se nós formos ver, toda a gente sabe e fala de nutrição, não é? Isto pode ter implicações.
Aliás, toda a gente sabe e fala de tudo e mais alguma coisa.
Hoje em dia, toda a gente é expert em tudo.
Claro. Portanto, eu acho que aqui o problema é que pode ter complicações clínicas. Portanto, eu acho que a estratégia não é propriamente lutar contra as redes sociais, isso vai ser inevitável. Eu acho que o nosso combate é a desinformação e temos que dar alternativas cientificamente mais adequadas às pessoas. E se nós criarmos esta confiança com os doentes e tomarmos decisões partilhadas com eles, nós não somos polícias, nós damos recomendações, o doente é que segue a recomendação se quiser ou não, mas se ele perceber, tiver confiança nesta relação médico-doente, que é o mais adequado e baseada na evidência científica, vamos ter mais sucesso na transmissão das nossas recomendações.
E que estratégias é que pensa que podem ajudar a reforçar essa literacia em saúde do público em geral? Para que façam escolhas melhores e mais seguras?
Além, para além daquilo que acabou de, sim, de dizer, que reforçar esta relação entre o paciente e o médico, não é?
Isso já é uma tua estratégia, sim, ou outras estratégias que considera importantes?
Eu acho que há várias estratégias que até podem ser um bocadinho transversais a outras áreas da saúde e da medicina. Um aspecto que eu acho que é muito relevante, na minha opinião, é a comunicação. A comunicação médico-doente tem que ser simples, acessível, e não só médico, mas também nos restantes profissionais de saúde, e o receptor, neste caso eventualmente o doente, tem que perceber aquilo que nós transmitimos e esclarecer todas as dúvidas. A pessoa não pode sair do consultório com mais dúvidas com que entrou. Por outro lado, eu acho que a nossa presença, nossa individualmente, mas também das organizações científicas e redes sociais, tem que ser mais profissional, tem que se promover mais plataformas. Por exemplo, eu tenho uma com colega, que é a plataforma Cara da Vida, onde nós otimizamos a literacia em saúde na prevenção cardiovascular. Isso vai possibilitar as pessoas a acederem à informação triada por profissionais e vão ter mais conhecimento na área da saúde. E por outro lado, e acho que é um aspecto que até mais do âmbito político, e que nós estamos há décadas a falar e ainda não acontece, infelizmente, é tentar melhorar a educação para a saúde, e que começa em pequenino, começa na infância, começa na escola. Porque se as nossas crianças começarem a ter um estilo de vida mais saudável, começarem a ter contacto com estes conceitos, eles próprios vão ajudar os pais a mudar o estilo de vida, claro. E vamos ter, daqui a décadas, sociedades muito mais saudáveis, na minha opinião.
Quanto mais cedo, melhor, não é?
Sim, como sempre, o importante é apostar na prevenção, não é?
Exatamente, prevenção. É melhor prevenir do que tratar uma doença.
Pois, é melhor prevenir que remediar, como diz o povo.
Exato.
Na verdade, para além destas estratégias que tão bem agora nos passou e nos esclareceu, como docente e investigador, porque é uma área também onde trabalha, não é? Onde age, sente que esta nova geração de profissionais de saúde estará bem preparada para lidar com este tipo de desafios, onde há esta informação tão fragmentada, esta desinformação nas redes sociais, nas plataformas, por aí fora?
Eu acho que as novas gerações, e vejo isso como professor aqui na Nova Medical School, nomeadamente os alunos de nutrição e de medicina, estão muito mais preparadas do que nós. Não sei se ainda estão idealmente preparados, porque já têm alguma formação e mais literacia em saúde digital. Estão também mais conscientes da importância da comunicação, e por isso é que até já há algumas unidades curriculares onde se foca esta comunicação, e também ensinamos aos alunos como é que eles podem, eles próprios, pesquisar e interpretar de forma crítica a evidência científica. Portanto, este aspecto é muito relevante, e nós fazemos isso no dia-a-dia. Por outro lado, eu acho que, enfim, os profissionais de saúde também podem ter um papel um pouco mais ativo na definição das estratégias, e nós docentes procuramos isso, no desenvolvimento e na otimização dos percursos pedagógicos dos alunos para estarem mais adaptados a estas novas realidades, porque obviamente antigamente eu, quando era aluno, comprava um livro, ok, estudava por ali e sabia que estava correto. Hoje em dia, se calhar, se eu comprar um livro, a informação que está no livro já não é atualizada, que as coisas estão a mudar, por exemplo, na minha área, da área da cardiologia, diariamente. Portanto, é impossível saber tudo. Se calhar no futuro o melhor médico, por exemplo, não vai ser aquele que saiba tudo, vai ser impossível, mas aquele que consegue estar mais atualizado e perceber de que forma, até utilizando inteligência artificial e outras ferramentas, pode adquirir informação adequada mais rapidamente e adaptada ao doente que está à sua frente.
Por isso é que os médicos nunca deixam de estudar.
Pois,
é a vida
pois
toda.
Convém. Só um médico que deixou de estudar no dia que acabou o curso.
Exato,
é mau sinal.
É mau sinal.
mas falou aí num aspecto que é muito importante, e enfim, é fruto do tempo em que vivemos. Apesar de ser importante que faça esta formação, que esteja sempre a estudar toda a vida, porque há sempre mais coisas a saber e ter a noção que também não se consegue saber tudo, o que é verdade é que hoje em dia tudo acontece tão rapidamente e os livros já não conseguem acompanhar, não se consegue publicar tão rapidamente como seria possível para estar com toda a informação atualizada. Portanto, inevitavelmente as pessoas vão ter que ir à internet, não é? Não,
claro,
não há outra coisa.
Claro.
Não há outra coisa a fazer. Agora, o problema é que há muita informação na internet que pode não ser correta. E por aí entra aquilo que falou de ensinar aos alunos a terem esse tal espírito crítico, não é? É isso.
Sim, nós na área da medicina temos sorte, ou seja, apesar de existir muita informação, nós sabemos quais são as fontes de informação adequadas, sabemos quais são aquelas revistas científicas mais relevantes, sabemos os websites mais adequados, portanto,
até porque nós há aprendemos estudos, não é? Isso. Sobre isso.
Claro, exatamente, nós aprendemos isso. Portanto, o problema é quando a pessoa vai procurar uma coisa que não é da sua área e, de facto, às vezes é difícil percebermos qual é, que é o melhor local. Se nós, na nossa vida, eu sou médico, mas se quiser ir procurar, não faço ideia, mas imagine uma coisa absurda, quero comprar um frigorífico e vou à internet, pá, sei lá se estou no sítio adequado, se é o melhor, se é o pior, não é? Portanto, e aqui é o que acontece da parte do doente, portanto, e o médico tem um papel proativo em explicar quando o doente vai à consulta, ok, fez muito bem em procurar na internet, no Google, é sinal que está interessado, mas olha, então vai a este website ou àquele, porque a informação é mais adequada. Pronto, e assim acho que vamos todos beneficiar, sem dúvida.
Mas mesmo quando não, as pessoas estão em formação, portanto, no caso dos alunos, isto também é extremamente importante, eles saberem quais são as fontes corretas, onde devem ir procurar a tal informação que é fidedigna, não é?
Claro, porque... e é isso que nós transmitimos aos alunos, ou seja, nós não damos a informação, nós damos fontes de pesquisa e que eles devem interpretar e fazer uma análise crítica que nós depois digerimos em conjunto, como é óbvio.
Pois, porque acabar com as redes sociais ou acabar com a internet não é possível. Portanto, há é que ensinar as pessoas a tirar o melhor partido desta informação que está disponível à distância de um clique, não é? Como nós costumamos aqui dizer.
É isso mesmo.
Temos só mais uma perguntinha, porque o nosso tempo já está também a terminar, mas okay. Se pudesse deixar uma mensagem simples e direta para quem nos está a ouvir hoje, o que é que se deve saber antes de seguir qualquer dica milagrosa, como há um bocado a Fátima falava, de nutrição na internet?
Bem, eu posso deixar aqui algumas ideias muito simples e curtas para aqueles que nos escutam. Em primeiro lugar, que não há soluções milagrosas. Se estão à procura de uma solução milagrosa,
não
esqueçam
existe.
Isso. Não existe, não vai acontecer. Em segundo lugar, acho que é importante procurar informação, incluindo online, não há problema nenhum, mas têm que ser críticos e analisar as suas fontes e perceber qual é a evidência científica que as suporta. Depois, também acho que um aspecto importante é que cada pessoa é uma pessoa, como falamos, por isso as estratégias, neste caso, na nutrição e noutras áreas, têm que ser individualizadas e esse aspecto é crucial, muitas vezes só para ser feito por um profissional, médico ou nutricionista. Uhum. E também por causa disto, para tirar todas as dúvidas e antes de seguirem estas supostas dicas milagrosas, o meu conselho final é procurem um profissional de saúde com experiência nesta área, esclarecer as dúvidas. Temos excelentes profissionais e também podem perceber quais são os prós e contras das atitudes e das dietas que querem seguir, sabendo que a última decisão é sempre do doente, mas pelo menos procurem um profissional que vai explicar os riscos e os benefícios dessas dietas, neste caso.
E um profissional que perceba do assunto.
Convém, não vão, obviamente, se querem falar de prevenção cardiovascular, convém não ir ao ortopedista, claro. Né? E nem vice-versa. Escolham uma pessoa adequada.
Claro. Claro, mas também é importante, não, eu vi agora, não veio exatamente aqui ao cerne da questão que nós estamos aqui a tratar, mas eu estava de repente aqui a pensar que outra coisa que é muito complicada e é difícil controlar é que não se consegue impedir que qualquer um, sem qualquer formação na área, aceda a uma plataforma, crie um canal e comece a debitar informação que só vai poder criar problemas e ter um impacto negativo na vida das pessoas. E estamos aqui a falar de saúde, que é algo muito claro. Importante, não é?
Era como a doutora Helder dizia, cuidado com as fontes que vamos buscar, não é? Pois, ou com o que vemos e tentar...
Mas sobretudo é difícil impedir.
Sim,
que determinadas pessoas
não se
passem
estes
conteúdos.
É uma questão que vai ao encontro da vossa área, da comunicação, ou seja, como é que se pode balancear a liberdade de expressão, não é? Que nós temos direito de nos exprimirmos, com alguma regulamentação nestas áreas. Se forem os profissionais de saúde, há regulamentação. Eu, se for dizer, entre aspas, uma coisa completamente contrária àquilo que deve ser como médico, a minha ordem, etc., pode-me fiscalizar, e etc. Agora, quando são pessoas que nem sequer são, têm nenhuma formação, quem é que os vai fiscalizar, não é? Portanto, ainda é mais difícil, provavelmente, mas alguma... de alguma forma, alguma triagem, alguma regulamentação, nem seja dos próprios canais onde essa informação é debitada, haver alguma forma de perceber se aquilo é errado e deixar de transmitir, mas pronto, isso aí não é, não sei qual é a solução,
claro,
mas acho que devia haver algum controle, sem sombra de dúvida.
Sim, mas é uma preocupação que toda a gente tem, não é? A nível de quem pensa e legisla, mas também eu acho que grande parte do público, pelo menos aquele que está atento e às vezes não embarca tanto nas dietas milagrosas, nas soluções não sei do quê. Enfim, muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Helder, por ter estado connosco e até uma próxima.
Até uma próxima.
Até a próxima.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Mais música,
um apontamento musical,
como se costuma dizer, um apontamento musical, é verdade. Desta vez, Kelani Folded. E, Fátima, hoje percebemos que não existe alimentação milagrosa, mas existe ciência, conhecimento e bom senso.
Bom senso é uma coisa muito importante em qualquer coisa, em qualquer aspecto da nossa vida. Ter bom senso, acho que...
Olha que há muita gente que não tem.
Pronto, há muita gente que é o chamado não tem noção.
Não tem
noção. Sem noção. Mas pronto, mas também temos que ter destas pessoas, não é? Porque não era toda a gente com bom senso, isto era uma chatice.
Era sempre tudo bem.
Estava sempre tudo muito certinho. Mas pronto, realmente eu acho, e tu concordas, bom senso é muito importante em qualquer aspecto da nossa vida. E realmente cuidar da saúde começa também por escolher bem a informação em quem confiamos. E aí entra o bom senso. antes do separador ter entrado aqui com esta velocidade, eu ia ter, e aí entra o bom senso.
Exato.
Não é? Mas pronto, estamos no final do nosso programa, chegamos ao fim de mais um Olá Vizinho. Esperamos que este programa tenha ajudado a olhar para a nutrição e para as redes sociais com mais espírito crítico.
E concluímos que ter mais informação pode ser muito bom, mas também pode fazer mal. Cabe a todos nós saber escolher melhor.
Então, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Voltamos em breve, à mesma hora, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, cuide de si e da sua saúde.
E já agora, só para relembrar, se hoje não teve a oportunidade de ouvir o nosso programa na íntegra, saiba que pode ouvi-lo em repetição depois da manhã, quinta-feira, às 13 horas.
Aqui na sua Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Obrigada pela sua companhia e fica a promessa de voltarmos com mais temas para refletir aqui no Olá Vizinho.
Entretanto, fique com a Lady Gaga e The Dead Dance.
Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye will mean.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças.
Às 3 da tarde. Somos a sua companhia.